Estamos de volta no programa desta noite, entrevistando o professor José Marques Macedo, secretário municipal de Educação de Barra dos Coqueiros, que no primeiro bloco falou sobre os desafios encontrados, as conquistas. E agora, professor, quais são as expectativas para este segundo tempo, vamos dizer assim, do mandato do da gestão do prefeito Alberto Macedo?
Veja bem, como todos sabem, a gente teve uma queda no ritmo da aprendizagem das crianças durante a pandemia. Então, seguindo, buscando uma alternativa para a reconforto de idade, a gente viu o programa Avalia Barra. E também o programa Reforço Escolar, né, junto dessa recomposição da aprendizagem. Então, as crianças de Barra dos Coqueiros...
É num contraturno ou em outro espaço?
É no contraturno e em outro espaço.
Certo. Tá?
Então, a partir do início das aulas agora, a gente vai fazer logo um diagnóstico, né, de como se encontra essas crianças, né, no retorno das férias. E a partir daí criaremos nós turmas para que no contraturno eles possam ter aula direcionada para os componentes curriculares que eles têm déficit de aprendizagem e conhecimento. E a partir daí a gente procura, no caso, dar oportunidade para que as crianças possam aprender na idade certa, né? E aqui a gente não tem mais aquele problema de distorção de idade
séria. Em Barra dos Coqueiros, o ensino ofertado, além da educação infantil, né, o ensino fundamental, ele é ofertado até o quinto ano ou vai até o nono ano? E se também temos o ensino, educação de jovens e adultos?
Então nós temos do primeiro ao quinto ano, na verdade a gente tem creche, né? Temos a educação infantil, temos o ensino fundamental do primeiro ao quinto e o ensino fundamental do sexto ao nono em duas escolas. Tá? Com relação à EJA, é até importante estar falando da EJA, porque a gente precisa fortalecer a educação de jovens e adultos, que é uma grande conquista. Né? E as pessoas nem sempre dão a importância devida a essa modalidade. Né? Então, aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever, na escola Creuza Gomes, a gente está lá disponível vagas para essas pessoas. Recebe material didático, recebe um livro, tem a merenda escolar, tem ótimos professores lá disponíveis pra, com toda a paciência, para que essas pessoas possam ter conhecimento. Né? Então, na alfabetização de adultos, a gente tem lá as duas turmas, quando poderíamos ter muito mais, porque a gente sabe que muita gente ainda não teve essa oportunidade, mas está lá disponível. Tá, quem mora nos povoados tem um transporte com lá. E também na Creuza Gomes, na escola Creuza Gomes, a gente também tem o fundamental do primeiro, do quinto ao nono, do sexto ao nono. Né? Para as pessoas que já concluíram a alfabetização, que sabem ler e escrever, mas que querem continuar os estudos, para ver se tem melhores oportunidades de trabalho. Né? Concluir o ensino fundamental, dar condições para a pessoa buscar um salário melhor, um posto de trabalho melhor. Então, a gente também tem essa disponibilidade, como eu estava dizendo, com ótimos professores, então, professores dedicados à educação de jovens e adultos. Então, também tem material didático, tem médio escolar, tem transporte disponível.
O transporte é também para professores ou eles se deslocam com seus?
Não. O transporte é só para o estudante.
Certo.
Entendeu? O professor, ele vem com o transporte próprio. Certo? Então, é no período noturno, tá? E a escola também está lá disponível. para receber todas as pessoas que estejam interessadas no retorno à educação. Eu considero isso muito importante, porque a gente sabe que quanto mais informação, melhor as condições de você concorrer no mercado de trabalho. Então, a gente aqui enquanto Secretaria Municipal de Educação, a gente tem que disponibilizar ainda, através da escola Creuza Gomes, essa modalidade de educação de adultos.
No caso do povoado da comunidade quilombola do Pontal da Ilha, estes hoje, aquelas crianças e adolescentes, elas estudam ainda em Pirambu ou já estão cursando seus respectivos níveis de ensino na sede do município?
Olha, lá no Pontal da Ilha, tem uma parte das crianças que estudam no povoado Canal, na Geovânia Moura, né? E uma outra parte que dirige ao município de Pirambu, uma parte até menor. Então é meio que dividido, né? Com relação à educação dos jovens e adultos, eu estive várias vezes lá na comunidade local. As pessoas se mostraram bastante interessadas. Inclusive, temos na comunidade duas professoras pedagogas que poderiam assumir essas aulas, mas quando nós fomos fazer matrícula, não tivemos uma demanda que justificasse todo esse trabalho. Eu estou tendo quatro pessoas que não estão interessadas, entendeu? E aí a gente não conseguiu mandar. Mas se a comunidade mobilizar e quiser que a gente monte turmas de alfabetização, porque eu tenho que ser um turma de alfabetização, a gente tem toda a boa vontade e disponibilidade para fazer isso.
Lá não, entendeu? Tem a unidade de ensino, não, né?
Não.
O povoado canal é alcançado pelo povoado.
Pelo povoado canal, e a gente disponibiliza do transporte, né?
É.
Eu vou pra escola. Entendeu? Agora à noite a gente só tem na escola criança bom. Mas podemos fazer um campus avançado da escola lá. Mas depende do interesse da comunidade.
É verdade. Professor, por duas oportunidades eu tive o prazer de ouvi-lo, tanto na Rádio Jornal, no programa do companheiro Gilmar Carvalho, quanto na Rádio Jovem Pan, no programa apresentado pelo jornalista Paulo Sul. E em ambas, tanto o prefeito como colocando o senhor no circuito, falou que o município de Barra dos Coqueiros paga o piso salarial. A pergunta é que nós fazemos. Ela paga acima do piso salarial a remuneração ou o salário básico?
O salário base e parte da vantagem. Porque aqui a gente não retirou vantagem para pagar o piso. Nós temos, por exemplo, tem rede que tirou, por exemplo, regência de classe, né? Tirou a regência de classe, soltou a regência no salário base. Né? E disse que pagou o piso.
Ou diminuiu o percentual de regência, né?
Tem 5%, 1%, né? Ou 0%.
Na Barra, a regência de classe é de quantos por cento?
30%.
Certo.
Né? Aqui a gente tem a regência de 30%, tem uma gratificação técnica para quem sai de sala de aula, que é 7%. E o professor que atuar em sala de recurso, né? Com crianças com necessidades especiais, essa condição da ciência, esse professor tem a regência mais recente. Entendeu?
Sim.
Então a gente buscou garantir esses direitos, né? Talvez seja isso um traço que a gente possa realmente pagar um piso, mas não poder pagar ainda no aumento da situação, perder os direitos totalmente é outra. Entende?
Então, dá com a mão e tirar com outra, né?
Não vale a pena. Então a gente optou por manter os direitos. E agora a gente está fazendo os cursos. A gente com outras secretarias para ver como a gente pode fazer o pagamento do piso, se vai ter que fazer o pagamento do piso. Tem que seguir a lei de responsabilidade fiscal e, enfim, contemplar a todos os que trabalham com a educação, né?
Professor, a gente sabe que o ingresso do servidor público, ele deve se dar prioritariamente, para não dizer obrigatoriamente, por concurso público. Mas a gestão anterior, a atual, ela teve 8 anos, depois de uma intercalação de 4, quer dizer, foram 12 anos, quando podia ter realizado o concurso público um pouco antes. Vamos dizer na metade da gestão, mas fez no último ano para deixar um abacaxi, não que a atual gestão seja contra a convocação, mas coube a atual gestão fazer a demissão de Barra Coquerense para nomear os concursados. Qual foi a reação da sociedade, principalmente daqueles que perderam o emprego e têm atribuído de forma equivocada a atual gestão, quando precisa entender que foi uma transferência de responsabilidade? Isso julgo nosso.
Olha, no início, as pessoas ficaram um pouco revoltadas, porque não queriam entender, né, o que realmente aconteceu. Mas depois que elas foram tomando consciência, né, aí elas compreenderam que a gestão atual teve apenas que cumprir a lei. Sabe o que é que, né, eu digo quando acordo
bem feliz de manhã? É, sobre pena de ser responsabilizada, né, pelo não cumprimento, né? Professor Marques, só para a gente concluir. Então, refeito estes esclarecimentos, né, a comunidade, principalmente aqueles que tiveram que ser, digamos assim, vou utilizar uma palavra, desligados do serviço público, compreender. Refeito esse mal entendido, uma situação, claro, que ninguém quer perder os empregos, né? Como foi que ocorreu, então, essa nova relação com novos professores? Não obstante terem sido recrutados via o democrático instrumento do concurso público, mas teve que ter uma preparação, né, professor?
A gente tem feito, ao início de cada ano letivo, jornada pedagógica, encontros, formações, enfim, a gente estabeleceu algumas parcerias, né, com o Sebrae, né, para aprender, né, e a própria equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, que vem fazendo esse trabalho junto a não só aos que chegaram, né, mas também com os que já são efetivos da rede, né. E também os contratados que ainda permaneceram, desde quando desloca algum professor para gestão, há uma vacância, e para ocupar aquela vacância só um professor.
Quando tem a licença maternidade, com licença prêmio, algo do temporário, né, pontual.
É isso. Aí tem que ter um professor substituto. Então, a gente sempre está num processo de formação contínua. Né?
Professor Marques, a gente quer agradecer a generosidade de ter dispensado um tempo em tua agenda para falar aqui na Rádio Tribuna da Praia. Colocamos os microfones para suas conclusões e dizer que eles estão escancarados para sempre que a gente puder dialogar, estender a comunicação com os barracoqueirenses. Nós estamos aqui à inteira disposição.
Bom, Claudio Mbi. Eu tenho que agradecer a oportunidade de contato com a população. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar com o povo, porque a gente trabalha para as famílias, né? Eu acho que é um caso que olha para as famílias. E apesar de ter ficado um pouco distante da Barra, mas convivi aqui na Barra por muitos anos, na época do meu pai, né? Enfim, é uma comunidade que a gente tem um carinho especial, né? Porque aqui ele me acolheu, já foi minha casa aqui. Então, agradeço muito essa oportunidade e me coloco à disposição das pessoas que quiserem passar lá na Secretaria de Educação. Geralmente eu dedico o período da tarde para atendimento ao público. Então, fiquem à disposição para qualquer esclarecimento, tá? E a gente está lá aguardando essas pessoas. É um prazer nosso conversar com essas pessoas, né? Saber como o nosso trabalho está sendo visto, né? E de que forma a gente pode melhorar mais ainda para que o direito à educação seja cada vez mais efetivado. Né?
Muito bem, professor Márcio, a gente agradece.
Nós é que agradecemos a oportunidade aqui, né?
Um abração. Conversamos com o professor José Marques Macedo, secretário municipal de educação de Barra dos Coqueiros.
Vejo meus amigos, vem brincar comigo. Eu vou pra escola.